É uma satisfação em conversar primeiramente com a Dione Carla Balduz. Dione, seja muito bem-vinda aqui na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco nesta manhã. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia. Eu também agradeço imensamente a oportunidade de estar contigo e também com os ouvintes nesta manhã.
Bacana. Ao lado dela, Valdir Rodolfo Groman. Valdir, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigada pela gentileza e o aceito em conversar conosco. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvinte. Uma alegria estar contigo nesse momento, conversando sobre a nossa vida, sobre as perspectivas, sobre o servir a Deus aqui em Porto União, União da Vitória e a região.
Muito obrigada. Pastor Valdir, nos conte. O casal é de onde? Como é que chegaram até aqui, a Igreja de Confissão Luterana de Porto União? E aí?
Olha, é uma longa história, mas vamos tentar resumir.
Vamos lá.
Nós dois somos do Mato Grosso.
Quer dizer, originalmente... É mesmo? Do Mato Grosso?
Sim. É, eu nasci no oeste de Santa Catarina, Dione no oeste do Paraná, mas fomos criança para o Mato Grosso, mas lá também estávamos distantes um do outro, a 1.100 quilômetros. E depois, lá nós nos conhecemos... Depois fomos estudar teologia, começamos a namorar em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E depois de 2 anos, casamos, nos formamos, trabalhamos no Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná, voltamos para o Rio Grande do Sul e agora estamos vindo para Porto União.
É mesmo, foi isso que aconteceu. O casal fez o curso junto, trilharam o caminho na vida religiosa, se casaram. É isso mesmo, Dione? A pastora vai contar um pouquinho mais pra gente. Foi algo que deu tudo certo? E a família, os filhos também engajados nesta vida religiosa?
Sim, a nossa vida como casal, ela tem início durante os estudos de teologia. E depois, nos trabalhos pastorais que nós realizamos aí ao longo dos anos. Nós temos 2 meninas, uma de 15 anos, a Heloísa, e a Rafaela, de 10 anos. E elas também gostam muito de participar da vida comunitária. A Heloísa, desde que nasceu, ela está engajada aí no trabalho com a juventude. A gente sempre brinca dizendo que ela é a criança mais jovem, é um retiro de jovens. Certo. Ela tinha quase 1 mês de idade quando foi no primeiro retiro dela.
Que interessante.
Isso faz com que ela também se alegra de poder participar com os jovens, com as crianças, nas atividades da comunidade.
Me confidenciaram aqui que o pastor também é músico e durante os cultos também traz os hinos à comunidade, tem instrumentos musicais e a filha acompanha. É isso, pastor Valdir? Eu estou sabendo de tudo.
É quase isso. Eu não me considero músico. Eu quebro o galho, né? Quando falta um musicista, eu ocupo também essa função, mas eu prefiro deixar que outras pessoas usem os dons a serviço da comunidade. E a Luísa, sim, ela gosta muito da música, ela tem um dom, eu digo, mais apurado que o meu para a área musical. Eu acho que o meu dom não é a música, mas Deus também me deu alguma qualidade nisso, mas o meu dom mesmo é a palavra, é testemunhar o evangelho e falar sobre o amor de Deus.
Tá certo. Hoje nós estamos apresentando o casal de pastores que assumiu recentemente a paróquia de Porto União. Pastora Dione, como é que funciona um trabalho em casal? Até porque outros pastores, pastora, né, a primeira vez a pastora Maíra assumindo a paróquia de Porto União, a gente sabe que é um trabalho em conjunto, né? Embora os seus cônjuges não atuavam diretamente na vida religiosa junto à igreja, mas estavam apoiando, né, um ao outro. No caso de vocês, dos senhores, como é que acontece esse trabalho conjunto, enquanto um está em uma paróquia, outro estará também ajudando a comunidade? Como é que funciona o trabalho em casal dos senhores?
Em termos da paróquia aqui de Porto União, nós vamos trabalhar em uma mesma paróquia, partilhando o ministério. Há também outras opções na igreja, onde o casal, mesmo sendo ministros, podem atuar em frentes diferentes e paróquias diferentes. Mas no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar em conjunto. Isso significa uma parceria não só como casal, mas também como colegas de trabalho. E nesse sentido, sempre que nós atuamos, nós aproveitamos muito os nossos dons. o Valdir e eu temos dons diferentes, temos qualidades e capacidades diferentes, então nós procuramos aproveitar aquilo que cada qual tem de melhor. E o outro vai servindo também para superar a lacuna do parceiro ou da parceira, no caso.
Pastor Valdir, essa explosão de casos da Covid-19, agora para o início do ano de 2022, modificou os planos dos senhores junto à paróquia de Porto União, até porque até 31 de dezembro de 2021 nós não tínhamos casos ativos da doença respiratória aqui no Vale do Iguaçu. E agora, neste mês de janeiro, uma explosão de casos. Como é que estão acontecendo os cultos neste momento? Há restrições junto à comunidade? Modificou o cronograma dos senhores?
Em parte modificou, sim, né? Os cultos, eles estão acontecendo com todo cuidado, com restrições, mas modificou porque nosso sonho era chegar e conviver mais de perto com as pessoas, poder visitar algumas pessoas, também receber algumas pessoas em nossa casa, ter um convívio mais direto, e isso a gente percebeu que não é possível nesse momento. Esse plano, ele precisa ser adiado. Mas cremos que, com o passar do tempo, mais daqui um mês, talvez, tudo volte ao normal. Ou não, né? Temos que estar preparados também para nos adaptar à realidade que nos cerca.
Tá certo, está pontuado. Pastor Valdir, como é que foi essa receptividade com Porto União? Em algum outro momento, o senhor e a sua esposa já conheciam o município de Porto União? Já estiveram aqui nas cidades? Ou foi a primeira vez? Foi um lugar desconhecido e agora morada da família dos senhores? Como é que foi esse processo?
O processo, ele aconteceu, começou em setembro, quando nós viemos aqui nos apresentar para lideranças da paróquia, e aí nós conhecemos a cidade, nos encantamos com a cidade, e uma semana depois nós recebemos a confirmação de que havia o interesse da paróquia em que nós atuássemos aqui, confirmamos com a paróquia, e aí tomamos a decisão de vir. E estamos muito felizes, nos adaptando muito bem à realidade da paróquia, apesar de todas as restrições, né, por causa da Covid, mas bem esperançosos de que aqui seja um tempo muito abençoado, de trabalho, de convivência, de alegria, de bom testemunho do amor de Deus.
Ok. Pastora Dione, falando um pouco mais especificamente a respeito do trabalho dos senhores, e já que nós falamos sobre a pandemia, a senhora diria que este momento da pandemia, em que colocou por diversas vezes a fé como centro da conversa, na cura, ora de pacientes acamados, de pessoas com problemas respiratórios, modificou essa visão das pessoas com relação à sua fé, à sua religião? De certa forma, trouxe as pessoas muito mais próximas para a igreja ou para a busca de uma religião propriamente dito?
Eu acho que sim. Sempre que a gente passa por uma situação delicada e de muito sofrimento, as pessoas buscam se relacionar com a sua espiritualidade. No caso da nossa igreja, nós temos isso já experimentado, né, por pesquisas, inclusive, de que as pessoas buscaram uma maior proximidade com as suas comunidades. Claro que não fisicamente, pois a convivência ainda está com restrições. Mas nós acreditamos que, com o passar do tempo, nós também melhorando todo esse processo aí da pandemia, não sendo tão complicada a convivência, nós acreditamos que as pessoas vão sim buscar cada vez mais a convivência comunitária. Até porque a fé ela é sustentada pela comunhão. A comunhão é sustentada pela convivência. E as pessoas estão carentes de poder conviver com outras pessoas. Então, isso faz com que todo esse conjunto de sentimentos fortaleça a própria fé que as pessoas têm. Não só as pessoas de nossas igrejas, mas também de outras igrejas e também de outras religiões. Então, a nossa expectativa é, sim, que as pessoas busquem mais o seu lado espiritual.
Entendido. Pastora, mulheres em posição de liderança na religião. Como é que a senhora observa este seu ingresso junto à igreja luterana, junto à liderança religiosa? As mulheres, elas estão participando muito mais, há este espaço para elas? E como é que os fiéis recebem a chegada de uma mulher em posição de liderança na religião?
Então, quando a gente fala de religião, é um campo muito amplo, né? Vou falar especificamente dentro da nossa igreja.
Então, à vontade.
Porque cada comunidade, cada religião, cada igreja, ela tem um trabalho diferenciado em relação à liderança da mulher. No caso da nossa igreja, nós inclusive temos a presidente nacional da igreja sendo uma mulher. Então nós temos aí uma abertura muito maior do que alguns anos atrás. Também nós vamos encontrar resistência por algumas pessoas, o que é natural, o que é normal. Mas com a experiência das pessoas em relação a lideranças mulheres, essa resistência vai diminuindo com o passar do tempo. E as pessoas conseguem perceber que tanto homens quanto mulheres têm dons, dons muitas vezes diferentes, formas de enxergar a vida e a própria fé de forma diferente, e podem conciliar isso para dentro da vida comunitária. Então, nosso objetivo também é fortalecer lideranças mulheres, mas também as lideranças homens, para que num trabalho conjunto nós possamos aproveitar melhor a nossa convivência.
É isso mesmo, o pastor Valdir, soma-se ao seu trabalho ter a esposa e também uma mulher em posição de liderança na Igreja Luterana?
Com toda certeza. Importa frisar que esse trabalho da valorização do espaço da mulher, ela depende muito também do empenho de nós homens, porque nós temos que ter todo o cuidado também, porque muitas vezes o nosso machismo cria empecilhos para que as mulheres tenham o seu espaço. Então, nós temos que dar esses passos também e saber que as mulheres, quando elas lutam por seus direitos, elas não estão querendo se sobrepor aos homens. E nem o homem deve se sobrepor à mulher. Nós trabalhamos com a equidade de gênero, ou seja, onde homem e mulher, os dois, criados à imagem e semelhança de Deus, eles têm o mesmo espaço, a mesma vez, na sociedade e também na igreja, testemunhando esse amor de Deus.
Está certo. Pastor, qual é a doutrina da Igreja Luterana?
A principal doutrina da Igreja Luterana é a justificação pela graça e pela fé. O que significa isso? Significa que quando Jesus se entrega por nós na cruz, quando ele leva consigo os nossos pecados, ele torna o caminho aberto para Deus. E por isso, como pessoas justificadas, ou seja, aceitas por Deus, nós agimos em amor ao próximo. Quando nós fazemos algo para ajudar uma pessoa, para fazer o bem a uma sociedade, nós não estamos barganhando com Deus, ou seja, nós não queremos nada em troca de Deus, porque nós já recebemos, nós estamos apenas retribuindo. Então, a palavra graça, graça de Deus, é uma palavra muito usada no meio luterano.
Pastor Valdir, mesmo passado aí mais de 500 anos, Martim Lutero, ele continua como referência em tempos atuais? Ele que foi o fundador da Igreja Luterana?
Lutero continua como referência, mas importa frisar que ele não é o fundador da Igreja Luterana. Nós, luteranos, nós não consideramos o Marco como a criação de uma igreja. Nós acreditamos que nós somos uma igreja que vem a partir de Jesus Cristo. E a partir de 1517, com Lutero, nós nos dividimos numa reforma. Por isso nós festejamos a reforma luterana e não a criação da Igreja Luterana. A nossa história não começa em 1517. A nossa história começa em Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo, nós caminhamos junto com os irmãos católicos e apenas em 1517 houve essa cisão, mas a nossa história anterior é a mesma história. Então, é diferente de algumas igrejas que a gente vê a plaquinha dizendo fundada em tal data. Não, nós não fomos fundados. Nós fomos reformados nesta data. E Lutero continua sendo uma referência, sim, pela sua capacidade, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento. Nós não reverenciamos Lutero como alguém superior, como alguém, como um santo, como um ser divino, nada disso. Mas apenas como um ser humano que teve a capacidade de ver a situação da igreja na época e propor uma mudança.
Muito bem pontuado para a gente. Pastora Dione, falando um pouco mais sobre a fé, como é que a fé ou a fé dos senhores, ela pode inspirar aos fiéis? Ou a comunidade, de modo geral, não precisa ser os fiéis da Igreja Luterana propriamente, mas como é que ela pode servir de inspiração? Isso acontece?
Sim, acontece. A fé, ela também se baseia na confiança. Quando confiamos em Deus, de que Deus nos ama acima de qualquer coisa e não tem nenhum empecilho que impeça esse amor, a gente sente-se agradecidos por isso. E essa gratidão, pelo amor de Deus, faz com que a gente também reflita nas nossas atitudes, ações que visam o bem de outras pessoas. Não só de outras pessoas, mas também da natureza. Então, a fé, a confiança em Deus, ela tem respaldo no nosso dia a dia, nas nossas relações, na forma de nós enxergarmos a vida, na forma de nós convivermos. Certamente é um grande desafio nós, seres humanos, aprendermos a amar as outras pessoas e a natureza. É um desafio. Por isso, a vivência de comunidade é tão importante, porque na comunidade, na comunhão com outras pessoas e pessoas que são diferentes, que pensam e vivem diferentes de nós, é que a gente pode aprender como esse convívio pode trazer benefícios para a nossa vida pessoal, social e também em relação à nossa convivência com a natureza. Então, a fé, sim, tem uma ligação muito direta com o nosso dia a dia. Essa confiança no amor de Deus, ela tem reflexo na nossa atitude, no nosso jeito de pensar e de viver a vida. Então, por isso se torna tão importante para as pessoas, independente da religião, né, ou da espiritualidade que vivem, ter essa ligação que nos aproxima com o respaldo do bem, da ética, com o respaldo do cuidado. E isso está em todas as religiões, em todas as espiritualidades. Quanto mais nós nos aproximarmos disso, tanto melhor nós teremos um mundo. Então, a questão da vivência comunitária, ela se torna um fator muito importante para que nós possamos viver e viver bem.
Ok, pontuado. Pastor Valdir, falou-se tanto de 2020 para cá sobre a ciência e a fé. O senhor diria que elas podem caminhar juntas? Eu falo da ciência por conta da pandemia, por conta da rapidez para desenvolver as vacinas e por aí vai. Mas a ciência e a fé, elas podem caminhar juntas?
Elas não só podem caminhar juntas, como elas já caminham juntas. Uma necessita da outra. A ciência não explica tudo. A ciência não explica a origem. A ciência não nos dá uma explicação do pós-morte. Mas também a fé, a religião não explica tudo. Então, nós acreditamos, como pessoas luteranas, que todo conhecimento, toda ciência também é uma inspiração de Deus. Deus inspira as pessoas para que elas usem o seu conhecimento a serviço das outras pessoas, a serviço do bem comum. E nós pontuamos muito isso, que nós andamos abraçados, né? A fé e a ciência, elas andam abraçadas sempre.
Pastora, como é que a religiosidade ela pode ajudar as pessoas a manter a sanidade mental neste contexto de isolamento? Já que estamos falando da pandemia, que é o assunto tão pontuado de 2020 para cá, desde os primeiros casos, ela pode ajudar?
Claro, ela sempre vai ajudar, especialmente porque é um momento de sofrimento de toda a nossa população, né? E é um momento também de perguntas sobre o que vai acontecer no dia de amanhã, como nós vamos nos portarmos nos próximos tempos, como fica a nossa vida. E nesses tempos onde as perguntas, para essas perguntas nós não encontramos resposta, a fé nos ajuda na questão da confiança. Então, se eu confio num Deus que caminha ao meu lado, que está ao meu lado, que me fortalece, que me anima, que tem promessas de bem-aventuranças, essa confiança vai fazer com que eu também me sinta mais segura para viver os dias de inseguranças que nós temos pela frente. Então, toda a fé vai cooperar para que a gente tenha a certeza de que esses tempos vão passar e que virão novos tempos, com mais alegria, com mais convivência, com retomada da nossa vida social de forma cuidadosa, não só em relação à nossa própria vida, mas à vida de outras pessoas também. Então, a fé se torna um elemento muito importante para nós superarmos esse momento, com a certeza de que haverá um novo tempo, um tempo onde nós vamos nos aproximar novamente e os sofrimentos vão também ser diminuídos na medida que a gente também possa conviver e aí uma pessoa compartilhar com a outra a sua vivência, as suas próprias dores e as suas próprias alegrias. Portanto, é a comunhão que faz com que a gente se sinta fortalecido para a vida e também para superar esse momento da pandemia.
Uhum. Pastor, neste contexto, eu acredito que uma das faces mais cruéis da pandemia foi a impossibilidade de parentes e amigos se despedirem adequadamente de entes queridos pela Covid-19. Que impacto esse adeus incompleto ele pode ter na saúde mental das pessoas?
Ele tem um impacto muito grande. A gente procura corrigir em partes, né? Por exemplo, aquela pessoa que não teve a oportunidade de se despedir do seu ente querido, de fazer uma celebração religiosa, que teve casos que não foi possível isso, especialmente quando ainda a Covid estava ativa, ou nos primeiros tempos de Covid era mais restrito ainda. O que a gente faz? A gente procura depois essa família e oferece uma forma diferente de celebração, usando algum símbolo, para que essa pessoa possa sentir um momento de comunhão, de despedida desse ente querido. E a pandemia, nesse sentido, ela é muito cruel, né? Porque quando uma pessoa ela está com Covid, a primeira coisa que faz é isolar, né? Ela não consegue receber um abraço de carinho, uma palavra, não consegue receber aquele vizinho, vizinha que traz uma sopinha naquela hora, porque é uma restrição. Então, isso. A gente nota o quanto isso é difícil, mas nós temos que buscar formas e meios de superar isso também.
Ok. Pastora, em qual medida o excesso de confiança na força divina pode levar as pessoas a se colocarem em situações de risco em meio à pandemia?
Quando a gente imagina que Deus pode fazer um milagre para a gente protegendo somente a gente. Quando Deus só cuida de mim e não cuida do outro. Né? Acreditar que somente a minha fé, a minha confiança vai me proteger, isso faz com que a gente coloque em risco a nossa própria vida e a vida de outras pessoas. Quando a gente fala em fé, a gente também tem que falar numa fé que sabe pensar as situações. Não dá para simplesmente acreditar cegamente naquilo que vemos e ouvimos sem ter uma reflexão sobre aquela situação e ponderar também. Então é muito importante a gente, a partir da fé que temos, daquilo que nós acreditamos, a gente também conversar, dialogar e ouvir outras vozes para então chegar a uma conclusão e aí sim perceber que a nossa fé ela tem relação direta com a vida da outra pessoa. Eu tenho fé em Deus e isso faz com que eu precise cuidar das outras pessoas. E o cuidado nesse momento da pandemia é justamente obedecendo todas as restrições sociais e se protegendo também, evitando esses contatos mais pessoais. E seguindo aquilo que o governo nos está passando como uma norma, porque isso nos ajuda também e nos orienta na convivência social. Então é muito importante que a gente perceba que a nossa vida ela está ligada diretamente à vida das outras pessoas, assim como está ligada diretamente e é dependente da natureza. Então a gente não pode falar de uma fé cega, onde essa fé vai proteger o ser humano daquilo que está em volta. A fé nos ajuda e a confiança nos ajuda a amar as outras pessoas. E dentro disso está a questão do cuidado, do guardar a vida das outras pessoas, do ser sensível à dor da outra pessoa e também saber perdoar a ação de outras pessoas. Então a fé está relacionada com a nossa convivência e ela corresponde sim a uma responsabilidade diante da outra pessoa. E também da natureza.
Entendido. Já que a pastora Dione comentou até sobre certos argumentos religiosos, pastor Valdir, como é que o senhor vê a ascensão deste uso de argumentos religiosos por políticos? De certa forma, compromete a igreja?
Às vezes, sim. Infelizmente, a gente perde alguns símbolos religiosos quando eles são usados de forma indevida por outras pessoas. E às vezes se rotula como uma frase, como o uso de um certo símbolo, como sendo desse político ou dessa pessoa ou desse partido. E nós temos que resgatar o que é da igreja, o que é da sociedade, é da sociedade. A igreja está inserida na sociedade, ela tem um compromisso com a sociedade, mas ela não tem um envolvimento político, especialmente um envolvimento partidário. A igreja tem que ser apolítica, porque ela tem que fazer essa mediação. É, se ela entrar na política, ela se torna apenas mais um partido. Temos que lembrar na época de Jesus haviam os partidos, né? Alguns grupos religiosos eram chamados de partidos, como os saduceus, fariseus e outros mais, mas a atualidade que a gente vive, a igreja quer estar à parte. Então, a gente sempre cuida para que a igreja nunca seja usada como um instrumento também de uma campanha, de um benefício próprio, do interesse de algum grupo ou de alguma pessoa.
Entendido. Reta final do programa. Agradecemos imensamente a pastora Dione Carla Balduz. Obrigada pela gentileza por conversar conosco nesta manhã de sábado. O seu recado à comunidade, aos moradores aqui do Vale do Iguaçu, com a chegada dos senhores aqui neste trabalho engajado para a religião, para a Igreja Luterana do município de Porto União. Esteja à vontade. Até uma próxima oportunidade.
Agradeço a oportunidade, compartilho que estamos muito felizes em estar aqui nesta região. É uma região que nos encantou e eu espero também que as pessoas nos encantem e que nós possamos fazer um trabalho de parceria, não só com pessoas de nossas comunidades, da nossa igreja, mas com toda a sociedade. E que nós possamos também, como ministros da nossa igreja, compartilhar daquilo que nós conhecemos, também da nossa disposição para tornar a nossa sociedade melhor. Então, nos colocamos à disposição de todas as comunidades, da sociedade, naquilo que nós pudermos fazer para ajudar, para colaborar, nós estamos à disposição. E, sem dúvida nenhuma, digo que a esperança é um elemento importante nesse momento da pandemia. Então, tenhamos esperança, cuidado e responsabilidade. Assim nós vamos enfrentar esse tempo com um pouco mais de ânimo para aquilo que virá logo a seguir quando passar esse tempo da pandemia e das restrições. E que nós possamos aproveitar as nossas convivências para fazer o bem e não o mal, como diz o texto bíblico. Então, muito obrigada e estamos à disposição de vocês, de todos os meios de comunicação e também da sociedade.
Nós é que agradecemos. Obrigada, pastora. Valdir Rodolfo Groman. Pastor, obrigada pela gentileza. Aceite em participar nesta manhã de sábado da programação. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Da mesma forma, o seu recado à comunidade.
Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vinte. Sou muito grato porque os meios de comunicação também nos permitem chegar até a tantos lares. E chegando nesses lares, dizer assim que pode contar com a gente não só como um líder religioso, mas também como um cidadão que faz parte dessa sociedade, que aqui quer firmar suas raízes. Então, nesse sentido, nós nos colocamos à disposição da sociedade. Pode nos procurar aqui na Igreja Luterana, nas redes sociais, estaremos à disposição. E também dizer que nos anima muito perceber que aqui a gente percebeu um povo muito alegre, muito hospitaleiro. Parabenizar desde já o comércio local que nos recebeu muito bem sem nos conhecer. Isso foi muito importante. Notamos a hospitalidade das pessoas e também de todas as pessoas que a gente encontrou sem conhecer na rua, buscou uma informação, as pessoas foram muito prestativas. Isso nos animou a saber que nós estamos num local em que as pessoas são cordiais, são gentis e a gente sabe que gentileza gera gentileza. E assim nós queremos estar somando para construirmos um mundo melhor para todas as pessoas. E por que não começar pela nossa casa, pela nossa rua, pela nossa cidade, pelos nossos municípios, pela nossa região. Um abraço a todo amigo, a toda amiga que está nos ouvindo nesse momento. Fique na paz do nosso Deus.